as autarquias locais e entidades intermunicipais, de forma a assegurar a plena adequação entre competências transferidas e os recursos disponibilizados. Em segundo lugar, acreditamos no papel das comunidades intermunicipais. É na cooperação entre autarcas que partilham problemas comuns que reside a escala certa para o desenvolvimento, sem necessidade de criar estruturas administrativas redundantes, sem ganhos reais de eficiência para os territórios e para os cidadãos. Em terceiro lugar, queremos e estamos a dotar as CCDRs de competências na execução de políticas regionais em áreas específicas, como a saúde, a educação, o ambiente, a cultura e a agricultura. Queremos as CCDRs focadas na execução do PT 2030 e do PRR. A nossa prioridade é que o financiamento chegue às empresas e às famílias e que não se disperse por novas estruturas administrativas e níveis de decisão. Reafirmamos o nosso compromisso em fortalecer estes processos, dotando as entidades dos meios adequados para um cumprimento rigoroso e eficaz das suas novas atribuições. Este modelo não é teórico, está em execução e está a produzir resultados. E, acima de tudo, está alinhado com aquilo que os portugueses esperam, um Estado mais próximo, mais ágil e mais eficaz. A descentralização está a ser reforçada, aproximando verdadeiramente as decisões aos cidadãos. Quando transferimos competências, reforçamos a autonomia local e simplificamos processos. As CCDRs estão, hoje, mais capacitadas com competências reforçadas em áreas concretas, permitindo uma resposta mais articulada, adaptada às especificidades de cada território, aproximando verdadeiramente as decisões aos cidadãos. Olhamos para as iniciativas parlamentares hoje em discussão e verificamos uma grande desconexão com a realidade. No momento em que o país precisa de respostas concretas e eficazes, o que nos é proposto são mais estruturas, mais níveis de decisão, mais processos e dispersão de responsabilidades, que arriscam afastar ainda mais os cidadãos em vez de os aproximar. O que está verdadeiramente em causa não é a falta de estruturas, é a complexidade excessiva dos processos administrativos e a dificuldade em fazer chegar as decisões ao terreno. E é precisamente aqui que está a diferença. Enquanto a oposição propõe novos modelos e novas arquiteturas institucionais, este governo está focado em simplificar, desburocratizar e capacitar aquilo que já existe. Senhoras e senhores deputados, naturalmente o debate sobre a organização administrativa do Estado não está encerrado. O governo da AD não rejeita o debate, mas recusamos decisões precipitadas. Primeiro, vamos garantir que a descentralização está a servir devidamente os territórios. Primeiro, vamos garantir uma revisão justa da Lei das Finanças Locais. Primeiro, vamos executar os fundos europeus com transparência. A reorganização administrativa sem o país estar preparado seria o caminho mais rápido para aumentar as assimetrias entre o litoral e o interior. Nós escolhemos o caminho da seriedade. O país precisa de reformas com impacto real na vida das pessoas, não de reformas institucionais que arriscam a complicar o que deve ser simplificado. Entre a burocracia das regiões e a eficácia e a eficiência das autarquias locais, este governo e a bancada do PSD escolhem sempre, em primeiro lugar, os portugueses.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao livro o agendamento desta importante temática, porque Portugal continua e ainda hoje a ser um dos países mais centralizados da Europa, algo que já debatemos ao longo de vários anos, mas que décadas de reformas tímidas não corrigiram a concentração de poder e dos recursos no Estado Central, afastando-se assim do território e, acima de tudo, das populações. É que, Senhora Deputada, ouvimos ainda agora que o PSD está ao lado dos portugueses, mas estar ao lado dos portugueses é não os deixar ao abandono. Estar ao lado dos portugueses é garantir que a organização administrativa tem consequências diretas. E a recente tempestade de Christine demonstrou-nos isso mesmo de forma clara e preocupante. Perante um evento climático extremo, o que é que vimos? Voltámos a assistir a dificuldades de coordenação, respostas tardia, uma excessiva dependência de decisões centralizadas, muitas vezes desligadas das necessidades específicas de cada território. E este tipo de fenómenos sabemos que vão tornar-se cada vez mais frequentes, a par das dificuldades que no dia-a-dia os cidadãos sentem. Não falamos apenas dos efeitos climáticos extremos, falamos de uma ida ao médico, falamos do acesso aos transportes públicos, o acesso a algo tão essencial como ter os serviços essenciais no seu dia-a-dia de proximidade. Mas, infelizmente, o nosso país não é ainda um país acessível a todas e a todos. Não é ainda um país preparado para combater as alterações climáticas e parte dessa fragilidade resulta precisamente daquilo que é a falta de um nível intermédio de governação com capacidade de decisão. Recentemente, países como a Itália, foi precisamente na Itália que, na sequência de um evento climático extremo, se reconheceu a necessidade de avançar com a regionalização, reforçando a capacidade de resposta e resiliência territorial. O PAN entende que já é tempo de deixarmos de marcar passo e que Portugal tem esse caminho a percorrer. É por isso que propomos um debate alargado, plural e informado sobre a regionalização que envolva a administração pública, a academia e a sociedade civil. Um debate que recorra também a instrumentos inovadores como as Assembleias de Cidadãos, garantindo assim que esta discussão não fica fechada entre paredes institucionais. Senhoras e senhores deputados, é também necessário o desenvolvimento de governação colaborativa. Não podemos continuar de costas voltadas para populações como temos visto. Só assim poderemos preparar o nosso país para desafios do futuro e desafios do presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes de Chega, agora, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, esta proposta que aqui vem hoje a debate é de quem não conhece nem o poder local, nem o interior do país, nem o país real. Mas eu acho que era importante recentrar a discussão. Já ouvimos hoje a Iniciativa Liberal a defender mais Estado, mais cargos. Temos uma Iniciativa Liberal baralhada. Temos o PS a dizer que esta questão das nomeações não dão legitimidade à CCDR, excepto quando deu para eleger os vossos vice-presidentes e criar mais tachos para o Partido Socialista. Excepto quando tinham 120 deputados e não quiseram falar da regionalização, e até assistimos ao PCP a dizer que a Constituição falha, porque não resolveu o problema da regionalização. O PAN coloca a região onde chove com a região onde faz sol, porque são as alterações climáticas que vão resolver a regionalização. Vamos então falar da proposta do LIVRE. Subverter a vontade popular, fazer batota democrática, já teve um nome nesta casa. Há uma centena de anos atrás que se chamava a ignóbil porcaria. No vosso caso, é a ignóbil porcaria 2.0. Mas vamos por partes, tenha calma, Sr. Deputado Rui Tavares, que é a diferença entre um historiador e um contador de histórias. Vamos por partes. Senhor Deputado, atualmente temos 230 deputados, 308 municípios, mais de 3 mil freguesias, mais de 27 mil eleitos em freguesias, mais de 10 mil deputados municipais, CCDRs que dizem que não têm legitimidade, etc, etc, etc. Ora, e os senhores que fizeram nomeações para o poder local, e pasme-se, para quem já falou do Império, nomeações eram no tempo de outra senhora que se nomeava aos responsáveis territoriais. Parece existir algum saudosismo da vossa parte em relação a esta questão do Império. A proposta vem apresentada por um partido em 3% e que não quer reconhecer a legitimidade a 2,4 milhões de portugueses. Um partido que a sua proposta é tão reconhecida pelos portugueses com menor relevância do que propostas com um botão para a felicidade ou gás canalizado em troca de vinho canalizado. Por isso, reparem o nível em que vocês estão e a importância que, de facto, a população no interior vos dá. O Governo já alertou que não é uma prioridade. Nós já dissemos que não será esta a regionalização. Os senhores querem mais burocracia, os senhores querem mais níveis intermédios de decisão e têm que perceber que a descentralização, a desconcentração, a delegação de competências, os devidos pacotes financeiros para as autarquias, o municipalismo, esse de facto é o caminho. Menos bois, mais mérito, mais capacidade, menos Estado, mas melhor resposta do Estado. Porque a coesão só se faz tendo melhores serviços públicos naquilo que é a função essencial, senhores deputados da Iniciativa Liberal, essencial do Estado, que é a oferta da saúde, e nunca ultrapassar isto. Sabem, hoje quando estava aqui a ouvir falar desta questão dos 900 anos de história, estava a pensar, vocês remetem tanto para este princípio do Império que eu hoje vou adotar a expressão do Minho ao Algarve, passando pelas regiões...
Acabou o tempo. É automático, fica... Quem? Jorge Pinto quer usar a palavra para...
Uma interpelação à mesa para distribuição de documentos, Sr. Presidente.
Faz favor, qual documento?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é para...
Eu preferia que me dissesse qual documento e depois justificava.
Exatamente. É um documento referente às Assembleias Cidadãs na República da Irlanda, como elas funcionaram, como é que os cidadãos eram selecionados e como é que este processo culminou num referendo. Portanto, acho que é útil porque é um modelo no qual nós nos inspiramos para o nosso país.
Muito obrigado.
Seria útil
então,
para evitar também este ano de comentários.
Obrigado. Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Não sendo assim... O deputado Jorge Pinto é que encerra. Faz favor, então. Tem 2 minutos e 44 segundos. É isto? Tem 2 minutos, não tem? Faz favor, estavam a fazer a posição do tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há pelo menos uma coisa que parece ser consensual neste debate. É que todos os partidos acreditam que há demasiado centralismo no nosso país. E isso parece-me uma evidência. Aquilo que é menos evidente é os partidos que não querem soluções reais e concretas para combater esse excesso de centralismo. E é aí que está o problema. E é aí que está o problema. E eu começo pela extrema-direita. Não vá embora, Sr. Deputado Bruno Nunes, que é para si também a mensagem. A extrema-direita que vem aqui falar de municipalismo. Municipalismo, eu sou municipalista. O Chega, ao ritmo que perde vereadores, daqui a pouco se calhar não é. Porque daqui a pouco terá muito pouca representação parlamentar. O Chega, a extrema-direita, que aqui vem falar de tachos e tachinhos, se calhar deveria olhar para as nomeações que faz na Câmara de Lisboa e para as mafaldas de Ivermore desta vida. Se calhar deveria. O Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes, a querer dar-me lições a mim sobre o interior do país, veja-se lá o ridículo da coisa, devia sim sair do seu local de conforto e ir conhecer o país, ir falar com os autarcas deste país, porque eles vão lhe dizer isso, que é este excesso de centralismo que limita a sua capacidade de ação. Um bocadinho mais de história, menos de histórias que lê antes de adormecer, também não fariam mal. Mas depois a Iniciativa Liberal, que também vem dizer, sim, há um excesso de centralismo, sim, Lisboa absorve tudo. Pois sim, mas depois faz uma declaração de 4 minutos em que não diz, afinal, o que é que nós vamos fazer para resolver isto? Pois bem, aqui tem uma solução, dar passos concretos para ouvir os portugueses, porque é disso que se trata a nossa proposta, é ouvir os portugueses. E, Sr. Deputado Paulo Núncio, em quase 30 anos, muita coisa mudou, muita coisa mudou. Em 98, o CDS era um partido autónomo, grande e com uma voz que se fazia ouvir. Hoje em dia é quase uma caricatura de si mesmo e digo isto sem particular felicidade. Indo ao que interessa, a decisão que está hoje em cima da mesa é o que é que nós queremos então fazer com a regionalização. A proposta do LIVRE é clara, nós queremos ouvir os portugueses. É uma Assembleia Cidadã, Sr. Deputado. O Sr. Deputado deveria olhar para aquilo que foi feito noutros países e, repito, veja-se o que foi feito na República da Irlanda. Uma República que está longe de ser demasiado utópica, que está longe de ser propriamente uma invenção muito diferente a nível europeu, que deu voz aos seus cidadãos, que essa voz na Assembleia Cidadã se traduziu em referendo e aí sim os cidadãos foram levados a votar. Se isto não é o exemplo máximo da democracia, então, senhores deputados, eu não sei o que é. O que é certo é que Portugal precisa de uma mudança estrutural. Quanto mais tempo adiamos o debate da regionalização, mais tempo iremos estar a falhar aos nossos concidadãos.